Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
E ora cá estamos, seja muito bem-vindo, boa noite, bem-vindo ao Passe Letra na Rádio AVFM. Ainda há pouco estávamos em relatos desportivos e já estamos aqui a fazer rescaldo a esses mesmos relatos e também a todo um fim de semana onde estivemos a acompanhar mais uma vez as equipas do nosso concelho. Meu nome é Pedro Silva, o Hélder Ferreira e o João Magina acompanham um Passe Letra que, começando mais cedo, tem obviamente o conteúdo de sempre. As modalidades coletivas são o nosso foco, aquelas que as equipas do concelho de Ovar praticam: futebol, basquetebol e também voleibol. Vamos falar durante uma hora do bom, do mau e do mais ou menos, e vamos lá ver o que é que temos para dizer, porque certamente haverão muitas novidades, não só na tarde esportiva de hoje, mas também relativas à tarde esportiva de ontem, com esse destaque evidente para o voleibol, até por onde vamos começar, e com as descidas de divisão dos Muris Ginásio Clube. Já sabe que nos pode acompanhar em 98.7, frequência normal, mas também em radioavfm.net e em facebook.com/radioavfm, onde neste momento até está já a ser transmitido o nosso streaming do Passe Letra. Posto isto e com as introduções feitas, vamos sem mais demoras, até porque já perdemos aqui algum tempo nesta fase inicial. Não estamos propriamente a começar às 19 em ponto, estamos já um bocadinho atrasados e por isso temos de correr atrás do cronómetro. Há sempre muito para dizer e por isso, posto isto, vamos já avançando para o nosso primeiro tema, o tema fraturante do dia, e falemos então de voleibol.
Na Car 7 temos mais de 300 viaturas multimarca com preços imbatíveis e as melhores taxas de financiamento. Ligue 913-203-600 ou visite-nos em Ovar, na Estrada Nacional 109, na Feira, na Rua 1º de Maio, ou em car7.pt.
A Junta de Freguesia de Muris apoia ao desporto.
Passe de Letra. Voleibol.
Como dizias, Pedro, o mais fraturante do dia de hoje e também do dia de ontem, do fim de semana, um dia negro para o voleibol do nosso concelho. Curiosamente, ora a equipa masculina, ora a equipa feminina, vê então essa descida de divisão do principal patamar para a segunda divisão, começando pela equipa masculina. Pedro, ontem perde inesperadamente perante a equipa do Oeiras por 3-0, 25-23, 25-19 e 28-26. Já com um caminho difícil, ainda alentava e tinha uma pequenina esperança de conseguir essa manutenção, mas fica esse ponto final. Os Muris desce de divisão, quem diria?
Sim, a entrada em campo em Oeira já estava com o desfecho finalizado, passando aqui a redundância. Os Muris, mesmo que vencesse, já tinha descido a divisão consumada, porque o São Mamed tinha vencido por 3-0 o Santo Tirso num jogo que tinha começado anteriormente. Mas é como tu dizes, mesmo a derrota acaba por ser surpreendente, mas acima de tudo, toda esta segunda fase muito abaixo daquilo que se poderia esperar. Não só pelo facto de, mesmo não tendo estado bem, a equipa dos Muris ter conseguido melhores resultados na primeira fase, mas acima de tudo pelo facto de, nesta segunda fase, a equipa ter finalmente um plantel completo com quem pôde trabalhar. Havia jogadores de sobra para todas as posições, e de facto a equipa ainda assim não se conseguiu encontrar. Quando finalmente vimos a época que manifestamente não foi bem planeada, que teve os seus percalços, também devido às condicionantes financeiras que o clube atravessou no defeso, mas quando finalmente vimos a época a entrar nos eixos, a poder ter aqui margem para engrenar, foi quando vimos o pior Muris, e na verdade é nesta fase que se tem de puxar dos galões. A equipa do São Mamed, que acabou por ser a equipa, o carrasco, entre aspas, dos Muris, porque é a equipa que estando agora no terceiro lugar, garantindo esse terceiro lugar, impede os Muris de chegar pelo menos ao playoff. Até foi uma das equipas mais débeis na primeira fase, mas quando chegou à hora da verdade, conseguiu os seus resultados. Até perdeu com os Muris, se bem te lembras daquele jogo em que os Muris esteve a perder por 2-0 e conseguiu dar ali uma reviravolta. Podia achar-se que podia ter sido ali um ponto de viragem, mas não, a equipa conseguiu manter-se à tona dos acontecimentos, e no reverso da medalha, os Muris nunca conseguiu mostrar o melhor voleibol. futebol. Eu acho que há aqui alguns jogos manifestamente mal conseguidos, nomeadamente a derrota 3-0 com o Santo Tirso, fora de casa, foi um resultado muito mau na altura. O facto de ter estado perto de vencer o Sporting de Espinho e acabar por ter perdido por 3-2 também não foi algo muito positivo para compensar essa mesma derrota. Esta aqui do Oeiras já é um bocadinho fora de horas, porque o Jmori já tinha a descida consumada, mas a da semana passada contra a Lado de Gondomar já antevia isto. Era quase preciso um alinhamento de astros perfeito para os Jmoris. Era preciso que o Somamed fizesse tudo mal e que os Jmoris fizesse tudo bem para as coisas acontecerem a favor da equipa da Barrinha. E obviamente à primeira oportunidade o Somamed matou, e matou bem. Os Jmoris agora ainda pode chegar ao quarto lugar desta série de 6, mas já não ficará acima disso, o que significa que ficará no máximo no último lugar dos que dão descida de divisão, ou no primeiro lugar dos que dão descida de divisão, tendo em conta que deixem 3 equipas. É um fim de semana negro, já vamos acrescentar ainda mais, porque isso foi notícia de ontem, e hoje a equipa feminina também, à mesma jornada, curiosamente, a descer de divisão. Um fim de semana que acaba por redundar também numa época muito má para o voleibol sénior do concelho.
Eu fazia-te uma última pergunta em relação ao setor masculino. Bruno Lima, que nos últimos anos foi claramente um destaque nosso, um destaque a nível nacional do voleibol pelo grande trabalho que fez. É verdade que economicamente, e mesmo falaste na questão do plantel, sempre muito limitado para a presente época, mas eu perguntava-te o que é que se previa para esta segunda divisão. É verdade, se calhar ainda estamos numa fase de digestão desta descida divisão, mas achas que será com Bruno Lima e os Jmoris conseguirá manter se calhar as principais referências, o caso de Rafa Santos, para essa segunda divisão e para regressar o mais rapidamente ao principal patamar?
Ora bem, começando pela questão de Bruno Lima, não conseguindo colocar-lhe todas as culpas, terá também de ter a sua cota parte de culpas nesta descida de divisão. De facto, eu acho que a culpa terá de ser repartida entre muita gente, e o Bruno Lima terá a sua cota parte, seja maior, seja menor, tem obviamente alguma culpa nesta descida, o que não apaga, como é óbvio, aquilo que foi o percurso fantástico que fez com plantéis mais modestos dos Jmoris e com plantéis menos modestos das últimas épocas, equipas bastante fortes, onde ele conseguiu, sendo o homem do leme da equipa, chegar onde chegou e com muito mérito. Duas finais, uma presença na meia-final do Campeonato Nacional, uma conquista da Taça da Federação, etc, etc. Mas, de facto, acho que também consigo colocá-lo dentro do bolo dos culpados desta descida. Foi um grande conjunto de fatores que levam os Jmoris à segunda divisão. Já os fomos elencando ao longo da temporada, umas vezes mais uma coisa, outras vezes mais outra. Falamos várias vezes da questão do plantel, falamos várias vezes da falta de resposta dos jogadores, chegamos a falar também na inclusão ou não inclusão desses estrangeiros que acabaram por chegar, mas não ajudaram muito, e nestes que chegaram agora, que vão ajudando, mas que ainda estão numa fase de adaptação, os dois brasileiros, o Yuri Andrade e o Marcelo Júnior. A lesão de Rafa Santos, a lesão de Gabriel Leite, várias coisas, o facto de os Jmoris não ter sequer um distribuidor suplente e fazer de becas o seu distribuidor suplente mais ou menos improvisado, muita coisa que foi acontecendo. Relativamente à questão da segunda divisão, há que terem atenção que os Jmoris, tendo um histórico e não joga a segunda divisão há várias décadas, não vai para uma segunda divisão igual àquela que existia nos últimos anos. Porque precisamente devido à reformulação do campeonato da Liga Una, o facto de passar de 14 equipas para 12 equipas faz com que a segunda divisão, que até estava um pouco débil em termos de candidatos à subida, ganhe aqui algumas equipas. O caso do Oeiras vai descer de divisão com os Jmoris, vamos ver se é o Santo Tirso que também desce de divisão com os Jmoris, mas assumindo que serão também candidatos à subida, juntam-se ali a mais uma ou duas equipas que estão nesse patamar dentro da segunda divisão. Ainda haverá aqui a questão do play-off, se descerá mais uma equipa da primeira para a segunda, ou se subirá ao segundo classificado, neste caso creio que é o Madalena, ao primeiro escalão, mas haverá sempre aqui um conjunto de muitas equipas, ou mais do que aquelas que vão subir, a serem candidatas à subida de divisão. relembrar que só diretamente da 2ª divisão para a 1ª, este ano já vai acontecer, mas para, no próximo ano também, sobe apenas uma equipa. E depois a outra terá de jogar playoff, ou seja, os Mouris terá obrigatoriamente de ficar nos dois primeiros lugares, e a questão do plantel não é assim tão linear de que poderá, eu creio que até é praticamente um dado consumado, que terá aqui a perda de muitos jogadores. Tu falas aí da questão de Rafael Santos. Rafael Santos é um internacional português, não me faz muito sentido na minha cabeça que jogue uma 2ª divisão, apesar de ter uma ligação muito especial ao clube. Há aqui outros elementos, nomeadamente os estrangeiros, por melhores ou piores que sejam, que se calhar também fecharam aqui os seus capítulos nos Mouris. Vamos lá ver como é que o plantel se pode compor, que tipo de orçamento é que existirá, porque eu creio que para atacar uma subida de divisão poderá haver aqui ainda uma redução de orçamento, mas não poderá reduzir assim tanto, porque poderá correr o risco dos Mouris ficar, se calhar, mais um ano do que aquilo que queria nesta divisão. E obviamente que eu acho que vai ser assumido por todos. O grande objetivo é chegar o mais depressa possível à subida novamente e regressar a este patamar também na época seguinte.
Esperemos que sim. Vamos então a outro ponto negro, Pedro. As femininas seguem o caminho dos masculinos, precisamente no mesmo fim de semana. Vê também consumida essa descida de divisão, perde por 1-3 perante a equipa do Castelo da Maia, até venceu o primeiro set, mas depois esta remontada das maienses. Não sei se concordas comigo, e se calhar fazendo uma comparação em relação à época passada e à presente época, tudo bem que as exigências são diferentes, mas não parecia haver um Mouris mais alinhado, aquela equipa que subiu da 2ª para a 1ª?
Obviamente que na 2ª divisão, e ainda para mais quando tens o plantel que tinhas, e as coisas começaram a correr bem desde o início, depois é muito mais fácil. Eu não vou estar a dizer que não há mérito, porque para estar nesse patamar e ganhar jogos da forma que os Mouris ganhou na temporada passada, tem de haver mérito, independentemente da qualidade do plantel que existia e que era notória, toda a gente conseguia notar que existia, mas de facto a exigência aqui é um bocadinho maior. As coisas não correram bem, ou nunca correram muito bem, foram correndo de vez em quando, mas não às vezes suficientes para dar confiança à equipa. E de facto esta 2ª fase também muito difícil. A equipa feminina nunca teve um jogo em que conseguisse, esteve perto de ganhar ao Castelo fora, hoje também conseguiu colocar aqui um set, mas se calhar foram os dois jogos onde esteve se calhar mais perto de disputar contra equipas que não o Madeira e o Sporting Espinho. Lá está, voltamos a cair nesse ponto. Tanto na primeira fase como nesta 2ª, os Mouris não conseguiu vencer. Às vezes disputou, mas perdeu contra todas as outras equipas, e só conseguiu vencer o Sporting de Espinho e o Madeira. E tinha de vencer mais uma. Neste caso teria de ser o Castelo. Mesmo vencendo hoje o Castelo, as coisas continuariam muito complicadas, porque o Castelo ainda tem um calendário mais acessível até ao final, e os Mouris ainda ficaria com uma derrota em atraso. Não o tendo vencido, fica já desde logo arredado, e cai para a 2ª divisão. Creio que no setor feminino a ambição de voltar não será tão grande como na do masculino, mas tendo em conta todo o esforço que foi feito nos últimos anos para trazer a equipa para a 1ª divisão, com um investimento até muito grande, este ano com um investimento muito grande também, tendo em conta aquilo que são os anos de voleibol feminino dos Mouris e o historial. Os Mouris este ano tinha mais estrangeiros na equipa feminina do que na equipa masculina, são 6 ou 7, ainda agora houve uma lesão grave de uma das estrangeiras e veio outra, vieram mais duas, a verdade é que vieram mais duas até para esta 2ª fase, ou seja, houve aqui um grande investimento, o que também reflete aquilo que são as competitividades dos dois campeonatos. O campeonato masculino e o feminino não são aqueles que existiam há uns anos, lembro-me de anos até bem mais com plantéis bem mais modestos do que este, e os Mouris garantiu a manutenção, mas o panorama é totalmente diferente atualmente. E na questão da equipa feminina, não havendo uma ambição tão grande de subir rapidamente, creio que haverá ainda assim a ambição de chegar novamente à Liga Solverde, se bem que eu acredito que o clube, tanto no masculino como no feminino, se vai virar um bocadinho mais para a formação, principalmente no feminino, porque há aqui boas fornadas que estão a chegar. No masculino não há sub-21, não há júniores, haverá aqui uma transição de 1-2 anos. Veja-se, por exemplo, o caso de Rafael Pinto, é juvenil e já está na equipa sénior, é talvez o jogador mais próximo de estar nessa equipa e foi logo lançado, ou seja, ainda haverá aqui algum compasso de espera até termos novamente os jogadores da formação a darem cartas dentro da equipa masculina, mas na equipa feminina faz-se precisamente o processo contrário. Neste momento já há ali alguma base para sustentar a equipa sénior, não foi uma aposta deste ano, porque não há sequer jogadores, agora há, porque foram incluídas uma ou duas, mas não havia sequer jogadores sub-21 no plantel da equipa. Vamos ver se na próxima época, ainda para mais jogando segunda divisão, poderá acontecer isso e se os Moristo terá ainda assim arcabouço para disputar a subida. Eu creio que poderá ser um fator igual nas duas equipas, poderá estar nesses lugares cimeiros, mas acima de tudo vai ser aqui um virar de página diferente para o clube. Nunca esteve nesta posição e agora vai ter de levar com ela. Nem tudo é mau, há que seguir em frente, acima de tudo continuar a trabalhar para voltar àquilo que os Moristo já foi.
Sim, como dizias, virar a página, a verdade é que fica marcado entre este fim de semana por duas descidas de divisão, ora da equipa masculina, ora também da equipa feminina.
Armando Valente, restauros, revestimentos e capoto. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia de Valda apoia o desporto.
Passe de letra. Basquetebol.
E continuamos com jogos de sábado, neste caso do dia de ontem, e falemos da Liga Betclic, vitória da Alvarense Gavex perante o Portimonense, um jogo referente à 16ª jornada da fase regular, uma primeira parte extremamente equilibrada, a Alvarense saiu na frente com 47-42, vi que a poucos segundos do fecho dessa primeira parte até estava a perder por um ponto e foram dois triplos que voltaram a colocar a equipa na frente do marcador, mas, Hélder, boa noite, uma segunda parte com um figurino totalmente diferente, a Alvarense a vencer nos dois parciais seguintes do terceiro do quarto período com uma larga margem e acaba até vencendo o jogo de forma contundente. 93-66 foi o resultado final. Uhum. Mais uma vitória. Se ainda faltava algum prego na construção do playoff, foi dado agora. Agora sim, está com uma vantagem muito grande.
Sim, agora não haja dúvidas nenhumas relativamente a isso, que a partida vai carimbar. Matematicamente até pode não estar, mas está praticamente decidido.
Está com 5 vitórias de vantagem para o Nuno.
Exato.
Que é o Galomar.
Está praticamente decidido aquilo que são as contas do playoff, agora é ver mais ou menos o posicionamento em que deve ficar. Foi uma vitória como tu disseste, em crescendo, portanto o primeiro período foi claramente mais equilibrado, 26-24, e depois há uma vantagem de 24-18, penso eu, no segundo período, mas é a evolução do próprio jogo que tu vês a nível da concretização de Portimonense a descer de período para período, portanto é claramente o primeiro é onde consegue ter mais alguma eficácia ofensiva, 24 pontos, depois 10 para 18, depois 10 para 13 e depois para 11 no último período, portanto, e o Alvarense teve essa particularidade de manter sempre o equilíbrio em termos de números, portanto, sempre ali na casa dos 20 e tal pontos em todos os períodos, e é aí que faz a grande diferença com esse decréscimo claramente do Portimonense em termos de eficácia ofensiva, mas é uma exibição agradável por parte do Alvarense para uma equipa que estava a querer crescer, ainda está nessa luta pelos playoffs. Com esta derrota, o Portimonense compromete essas aspirações, porque fica agora a dois jogos também desse oitavo lugar, mantém-se ali na décima posição da tabela classificativa, e portanto esta derrota acaba por ser assim um bocado contrassenso, ainda para mais numa altura em que até tinham ido buscar um velho reforço,
Isaiah Johnson,
bem conhecido do Alvarense, para ver se eventualmente lhes galvanizava e conseguia dar aqui um input positivo, mas não é fácil os jogadores chegar e encaixar, aliás nota-se claramente também na sua própria eficácia, 5-14, 36% de lançamento e 33% de lançamento 3, portanto não é fácil encaixar-se logo, deu efetivamente ali alguma nuance, mas repara que só ele tem 6 turnovers, portanto para a conta pessoal o que se reflete e bem nos 20 turnovers que a equipa do Portimonense acaba. E do outro lado, uma Varense que mais uma vez prima pelo jogo coletivo, 22 assistências em termos de jogo jogado, muita distribuição em termos pontual entre todos. É verdade que o DG acaba por ser mais uma vez o destaque, mas ali quase coadjuvado bem por Jeremiah Bailey, que também tem vindo a evoluir
e tem menos minutos em campo, ou seja, exatamente, acaba por ter os números ali mais ou menos semelhantes com menos tempo.
Sim, é verdade, e com apenas 16 minutos, o que é muito interessante, ou seja, menos 10 minutos faz muita diferença, não é? Portanto, menos 10 minutos do que propriamente o DG, e ainda assim consegue ser uma eficácia muito boa de lançamento de 4 em 4, 2 em 6, pronto, menos um bocadinho, mas consegue ali 16 pontinhos interessantes, 8 ressaltos, 3 assistências, 3 roubos de bola.
Está muito consistente nas últimas jornadas.
Tem sido uma surpresa positiva. Um jogador que...
Aliás, foi o nosso atleta do mês, por isso deve estar motivado, não é?
Sim, claro, está motivado, também é verdade. E não precisa de muitos minutos para mostrar que porque é ser atleta do mês, portanto. Mas pronto, mas no geral, Jalen Jenkins também com uma boa contribuição, Render Woods também. Portanto, foi um jogo coletivo muito interessante por parte da Alvarense, só mantém-se mais uma vez essa pécula que continua a ser, que é a linha lance livre, apenas 50% de eficácia, muito pouco.
Mas mesmo assim acima do Portimonense.
É, mesmo assim consegue ser acima do Portimonense, isso é que falo, não é? Portanto, agora, em 21 oportunidades ter 12 conversões
não é grande coisa,
exatamente. E quando for os jogos a sério contra equipas mais cotadas nos playoffs, é algo que tem que melhorar substancialmente, porque todos os pontos vão contar. E é o que é que esta equipa é que tem de trabalhar. Agora, reduzir um bocadinho os números dos turnovers habituais, 13 turnovers, tem as tais 40, tem os 40 ressaltos contra 30 do adversário. Portanto, um jogo muito arredondado, sempre em crescendo, uma performance defensiva muito interessante também, sempre em crescendo ao longo dos períodos, e acaba por ser uma vitória contundente em que mantém, diga-se passagem, o Alvarense na luta, inclusivamente pela terceira posição. Isto porquê? Porque houve uma surpresa na jornada, que foi a derrota do Sporting frente ao Polo em casa, que perdeu 78-79. É verdade que também não ajuda o Alvarense, porque mantém ali o Polo sempre no seu encalce, e juntamente com o Vitória de Guimarães, não é? Portanto, apesar de estarem ali a dois jogos, mas deixem aberto essa possibilidade de terceiro lugar, porque só está um jogo, quer o Sporting Clube de Portugal, que agora deixa para a quarta posição, quer neste caso
da Oliveirense.
Mas atenção, agora eu digo que está um jogo, mas estas duas equipas, pelo que me pareceu do que eu tinha feito a leitura, ainda têm um jogo a menos. Portanto,
eu creio que a Oliveirense já tem o mesmo número de jogos.
Não sei,
se mas não estou pronto, em erro, mas vou confirmar isso.
Aliás,
o próximo jogo é o Oliveirense ou o Alvarense. Ou seja, poderá ser ainda mais interessante para essa luta que estás a falar.
Essa luta, exatamente. Portanto, é uma questão de confirmar, pelo menos ainda aparecia 15 jogos da parte do Oliveirense e o Alvarense com 16. E portanto,
tem menos um jogo.
Exato, tem menos um jogo. O Sporting Clube Portugal também tem menos um jogo. E eu penso que será a equipa. O facto de eles não terem desfrontado o Lusitânia, falta o jogo com o Lusitânia Expert para ambas.
Sim.
Porque o Lusitânia Expert tem menos dois jogos.
Já assume-se que vai ser mais uma vitória para cada um.
Pronto, será mais uma vitória para cada um. Exatamente. O que faz esse nascimento de dois jogos. Mas quem sabe, no próximo fim de semana, pode-se efetivamente abrir essa possibilidade. Não é fácil, um jogo com o Oliveirense, esse derby. Abrindo essa possibilidade de ainda tentar lutar por essa terceira posição, que não é fácil, porque geralmente está atribuída aos três grandes, mas o Sporting ultimamente tem estado a crescer em termos. Começou muito bem o campeonato, diga-se de passagem, até esteve na primeira posição da tabela classificativa, e agora o Sporting vem decrescendo em termos de qualidade, e esta derrota contra o Póvoa é surpreendente. Mas, de todo modo, à partida vai ser difícil, ainda assim o Alvarense está a fazer uma excelente campanha, está ali, esperemos que não seja já na primeira fase de apanhar o Sporting Clube Portugal na primeira ronda. Falávamos ali na quarta, quinta posição para evitar os três grandes, não é?
Sim.
Mas neste momento as coisas estão um bocadinho indefinidas.
Se fosse agora era contra o Sporting.
Se fosse agora era contra o Sporting Clube Portugal, portanto, que, diga-se passagem, já venceu também.
Mas sim.
Seria interessante também por esse caminho, mas a ver, vamos, está tudo muito em aberto. Este ano parece-me um campeonato mais aberto que o ano passado, apesar de tudo. E o que interessa é que o Alvarense mais uma vitória convincente e está em boa forma. Vamos, vai ser interessante para esse derby também histórico com o Oliveirense. Está as duas equipas numa boa fase.
É interessante.
Porque o Oliveirense também está numa grande fase também.
Nunca deixa de ser interessante, mas desta vez ainda mais interessante. Tem esse sal e essa pimenta da classificação. O Alvarense está. Eu creio que já não olha muito para baixo, olha até já mais para cima, porque o playoff está praticamente garantido, não matematicamente como tu disseste, mas oficiosamente está garantido essa passagem aos 8 primeiros classificados da Liga Betclic. Avançamos no passo letra, vamos ao futebol.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, guinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com.
A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia ao desporto.
Passe de letra. Futebol.
Abrimos as hostilidades no futebol falando de Série B de Campeonato de Portugal e dessa enorme e importante vitória da Florgueira perante o Valadares de Gaia. 1-0, Ricardo Barros entrou para ser o herói da partida, marcando na segunda parte um típico lance de jogo aéreo para o ponta-de-lança da Florgueira. E Helder, tu estiveste lá, a Florgueira jogou muito tempo com mais um elemento, aproveitou para vencer o Valadares, está a fazer uma segunda volta superior à primeira. Não é que contra o Valadares já não tivesse vencido na primeira, mas está muito na luta por essa manutenção.
Sim, é verdade. Está muito na luta e como dizia, neste caso, o próprio técnico André Ribeiro já depende só de si, mas por incrível que pareça, não tanto pela questão dos Salgueiros, mas sim pela questão do Beira-Mar, que é já a próxima jornada, e na eventualidade de ir fora e vencer o Beira-Mar em sua casa, pode ter um bola baraj, ter vantagem, e com esse jogo em atraso no Lamelas, eventualmente na igualdade pontual entre as duas se mantendo até ao fim, leva vantagem a Flograde. Mas pronto, levarei a vantagem a Flograde, até porque o Salgueiros empatou nesta jornada e fez-se um
Ou seja, o que tu estás a dizer é, olhamos para a classificação, o Beira-Mar tem 29, a Flor Grande tem 23. Tecnicamente, poderia não depender só de si, mas a Flor Grande, por ter um jogo em atraso e por jogar precisamente contra o Beira-Mar na próxima jornada, exatamente, pode igualar, ficar com vantagem no confronto
direto,
e depois ganhar ao Lamelas.
Exato,
não é?
É um bocado por aí essas contas, depender só de si.
Caraças, isto é complicado de perceber.
É um bocado complexo, é de perceber isto, porque é porque o Salgueiras também empatou o seu jogo e acabou por retirar, se de uma forma natural nós íamos depender só de si, por causa do Salgueiras, a verdade é que
empatou com o Marco.
Empatou com o Marco e mesmo que o Fogueira ganhe, fica um ponto do Salgueiras. Pronto, portanto, mas isto está tudo muito interessante, muito em aberto, e o Fogueira aproveitou até com o resultado da Oliveira de Ouro para subir mais uma posiçãozinha na tabela classificativa. Está mesmo ali no limiar da linha d'água. Vamos ver o que é que vai resultar. Mas relativamente ao jogo de hoje, é um jogo que efetivamente teve esse condicionalismo desde o início, essa expulsão logo aos 4 minutos, mas é diga-se passagem, é uma expulsão aos 4 minutos com uma Flor Grande que, mesmo quando estava já com 11, tudo bem que foi só durante 4 minutos, mas já estava a demonstrar a querer superizar sobre o adversário. Muita pressão alta, muito condicionalismo naquilo que foi a saída da bola do Valadares Gaia, que não gostou muito, não se sentiu muito confortável com essa abordagem. A Flor Grande a querer mostrar-se, e é numa jogada de excelente combinação para uma entrada de Fábio Vieira, que depois é carregado com o carrinho de Zé Gomes, mas o que é certo é que derruba Faber, mesmo a entrada à grande área, não era grande penalidade, mas mesmo a entrada à grande área, e se não fosse esse derrubo, Fábio Vieira ficaria na cara do golo com o guardião. Portanto, acaba por se aceitar bem essa expulsão. Depois é mais uma contrariedade na primeira parte, com uma lesão grave de Renzo, do lado do Valadares Gaia, que obriga também o técnico Filipe Gonçalves a fazer essa alteração e a entrar Mauro. Mas é uma primeira parte em que o Flogate parece que preferia estar a jogar contra o 11 do que propriamente com 10. Não sei se sentiu um bocadinho esse nervoso De ficar ainda mais favorito a partir do momento em que jogava em casa, não é? Portanto, frente ao Valdás, uma equipa que já tinha vencido na primeira volta, e agora a jogar com mais um ainda por cima, a equipa sentiu um bocado essa situação, a querer decidir tudo muito cedo, a querer efetivamente finalizar em determinadas situações, e se calhar não da melhor forma nem da forma mais bem pensada, e portanto esse acelerado processo, sobretudo no último terço, estava a penalizar a equipa, que até conseguiu alguns remates a avisar a baliza, estava a ter mais posse de bola, a jogar dentro do meio campo ofensivo do adversário, como também é natural, porque o Valadares consente um bocadinho esse jogo com unidades mais recuadas ainda para tentar explorar a transição, uma vez que estava com menos um em campo, não é? Mas estava-se a precipitar um bocado, e a verdade é que, se formos a ver o conto geral dessa primeira parte, a melhor ocasião até acaba por ser do Valadares Gaia, numa transição com um erro de abordagem ao lance aéreo de Pedro Silva, que depois deixa a bola cair nas costas, e aparece Rafa em plena velocidade, o número 10 do Valadares Gaia, a conseguir desmarcasse pelo lado direito da grande área, e acaba por ser Léo a fazer a mancha e evitar o golo. Portanto, havia muita coisa a retificar no intervalo, que me parece que é relativamente bem retificada por parte de André Ribeiro, mesmo no posicionamento da equipa, mesmo a nível da abordagem da equipa, que para aí nos primeiros 10, 15 minutos dessa segunda parte tem lá 3, 4, pronto, 4 talvez não, mas 2 ou 3 é mais disso, oportunidades claras de golo em que falha claramente a finalização, senão já podia ter aberto o marcador. Vai continuando depois a sentir-se um bocadinho esse nervosismo depois dessa face outra vez contundente por parte da Flow Grade. Nessa altura, André Ribeiro mexe com a equipa, faz mexer um bocadinho as peças para criar também...
São 3, não é? Alterações, não é?
Sim, 3 alterações de uma sentada, exatamente. André Passos, entra também
Ben Coné
e Ricardo Barros. E portanto mexe um bocadinho naquilo que é o sistema tático, estava a jogar com 3 centrais, e portanto retira ali um central, 6 Gil Dias, e mexe na equipa, mete um Ricardo Barros na ala, mas a dar muito apoio dentro da grande área João Dias, depois da saída de Jamie Paulson, e o esquema tático da equipa acaba por ser muitas vezes no ataque um 4-4-2, não é? Portanto, com duas referências de área, sobretudo por essas diagonais, neste caso de Ricardo Barros, e depois aparecer muitas vezes nas suas costas também ali a subir para ela, quer Pedro Sancho do outro lado, quer eventualmente, que agora está-me a dar uma branca, mas mesmo Ben Coné, exatamente, era isso que eu queria chegar, o Ben Coné, que acaba por fazer a ala toda também, muitas vezes com o Ricardo Barros a fletir para a zona central. E isso foi uma opção estratégica do próprio André Ribeiro, que queria que a equipa cruzasse mais para a grande área, porque segundo a sua leitura, a equipa de bola de Asgaia tem muita dificuldade na zona central e nas abordagens, sobretudo aos lance aéreos, e acaba sempre precisamente num lance aéreo que chega ao primeiro golo, numa fase que até a bola de Asgaia estava a querer equilibrar um bocadinho a contenda, ia ter mais posse de bola dentro do meio campo ofensivo, mesmo com menos uma unidade, mas sai muito bem ali pelo lado direito, e um bom trabalho pelo lado direito de Pedro Silva, consegui depois fazer o cruzamento, acertei ali para a zona do miolo do conflito, e aparece Ricardo Barros a elevar-se mais alto que o central, muito bem nas suas costas, a cabecear e a antecipar-se e a fazer o primeiro e único golo de toda a partida. Depois, com toda a naturalidade, algumas substituições para manter alguma contenção, o resultado obviamente que esperaria chegar ao segundo golo, tem essa num lance de erro, porque depois o Baldas Gaia já estava a arriscar tudo, sobretudo na compensação, para tentar ainda chegar à igualdade, porque sentia que tinha até essa possibilidade, apesar de estar a jogar menos um, num erro na construção lá atrás do Baldas Gaia, muito bem Hélder Castro a recuperar a bola, e podia o Hélder Castro ter feito mais, vai por lá fora, entrega o passo ainda assim atrasado para estava a ver se me recordava Roberto. Que é que apareceu Roberto, exatamente, já tinha entrado na segunda parte,
salve
que,
o teu remate.
Exato, tem um remate por uma grande defesa, uma mão em contrapé inclusivamente do próprio guardião, mas parece-me que naquele lance podia ter feito a floguei demais, porque estava num 2-1 e a determinada altura até aparecia um terceiro elemento que foi o Roberto com outra defesa, obviamente, mas podia ter feito um bocadinho mais e ter sentenciado aí o jogo. Não o fez, ainda assim acho que o resultado foi o ideal para aquilo que foi o jogo. A floguei teve as melhores ocasiões no campo geral, teve mais e melhores ocasiões de golo no cúmplice geral. É verdade, a jogar com mais um condicionou um bocadinho o bola da Asgaia, mas parece-me que o resultado aceita-se perfeitamente ser apenas pela vantagem tangencial, porque o bola da Asgaia, apesar de estar a jogar com menos um, batalhou muito bem a partida, nunca se deu como vencido, teve também as suas ocasiões, talvez não exuberantes no cúmplice geral como foram as da Flowgrade, e por isso o resultado aceita-se perfeitamente, é justa a vitória, e é mais 3 pontos nessa luta.
A Flowgrade é décima, 23 pontos, tem 5 jogos até ao fecho do campeonato, porque tem esse jogo em atraso com o Lamelas. As outras equipas têm 4, mas eu diria, Joel, que esta semana e meia vai definir, eu não vou dizer tudo, porque depois ainda há muita coisa pela frente, mas uma grande parte daquilo que são as aspirações da Flowgrade.
Sim, claramente. Eu penso que mesmo as declarações de André Ribeiro, que também estava a
ouvir... E atenção
ao
Lamelas, não é?
Sim, atenção ao Lamelas, porque como disse o André Ribeiro, se começasse agora o Lamelas estava a lutar por uma subida de divisão.
Estou a ver aqui a forma, se o campeonato tivesse as últimas 5 jornadas, o Lamelas era o primeiro classificado.
O que mostra também a pujança dessa equipa, e acho que depois desse jogo perante a equipa do Beira-Mar vai ser muito importante ver o que é que a Flowgrade conseguirá fazer. Mas isto passo a passo. Deixa-me só dar uma nota para a grande segunda volta que a Flowgrade está a fazer. Restam 4, 5 jogos. Já amealhou 12 pontos.
Eu acho que está a superar em todos os jogos o resultado da primeira volta.
Exatamente. Somente 2 derrotas, que foi frente à equipa de Vila Mian nesse primeiro jogo, e depois perante a equipa do Beira-Mar. Mas já pouco vi essas estatísticas, só
do Amarante,
só fez 9 pontos na primeira volta, agora já fez 12.
Sim.
Mostra também essa evolução nesta altura decisiva. Como se tem dito, e como é claramente patente na classificação, tudo em aberto, e acho que uma vitória no estádio municipal de Aveiro já deu tantas alegrias esse estádio, e vamos ver se será delicioso para a equipa da Flowgrade. Sinceramente, acho que a Flowgrade pode dar que falar nessa partida, e acho que temos dito isto de semana após semana, já antes do jogo do Valadares. Já
viste o registro do Beira-Mar? Não apanha o melhor Beira-Mar. Nos últimos 6 jogos, 2 empates e 4 derrotas.
Sim, que já teve uma chicotada e que parece que não está a ter
efeito, não é?
E quem diria, um Beira-Mar que ao que tudo se adivinhava era para a subida da divisão, está a lutar para não descer. E atenção, porque...
Já viste toda a gente do Sarceg, as equipas que estão a lutar pela manutenção, a rezarem para a Flowgrade se manter, e de repente é o Beira-Mar que deixa. Isso podia acontecer.
Sim, e pode mesmo acontecer. Exatamente.
Estão dois históricos do futebol português neste momento a lutar para não descer do Campeonato de Portugal, que é o Salgueiros.
Sim,
e o Beira-Mar. Portanto,
e a ver, vamos. Agora, curioso para ver o que é que a Flowgrade conseguirá fazer nessa partida perante a equipa do Beira-Mar.
É verdade, vai ser realmente um jogo muito interessante, depois a meio da semana, até porque haverá eleições também no domingo, a meio da semana teremos a Flowgrade a visitar de novo Lamelas para a conclusão desse jogo, esse jogo que ficou interrompido ao minuto 23, na altura com 0 para o Lamelas e 0 para a Flowgrade. Vamos avançando no passo de letra até ao Campeonato, sabe-se.
Ovarmat. Bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovarmat. Juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmat.pt. Passe de letra.
Jornada de campeonato, sabe-se, que ficou marcada pela vitória dos Muris, 2-0 perante o Cesarense. Os Muris dá mais um passo em frente nessa luta pela manutenção, mas acima de tudo, e até porque foi no jogo onde estivemos a ver in loco, por esse empate do Ovarense fora de casa, esteve a vencer durante muito tempo contra o Alba, mas acabou empatada ali já nos últimos lances do encontro. E Joel, a última vitória fora de casa foi com o Mansores. Tu até dizes que são, há 7 jogos fora
Sim,
de casa.
Este é o sétimo jogo depois dessa partida que não vence.
Ainda foi em outubro essa vitória em Mansores. O Ovarense esteve perto de regressar às vitórias fora de casa, não o conseguiu e por isso não dá seguimento à vitória que teve contra os Muris. Foi um grande balde de água fria, esse empate, quase no fim.
Sim, acaba por...
Lembra mais depois de todo o esforço do Ovarense.
Sim, todo o esforço e depois de também temos de dizer alguma sorte em alguns lances que a equipa do Alba teve para fazer essa igualdade. Não aconteceu e não se esperava que fosse já em tempo de compensação que isso acontecesse. Esse jogo que fica claramente marcado por essa expulsão de Guga, que não protesta, que é um lance ainda a rever, que existe alguns protestos por parte da equipa da Ovarense. Um vermelho direto, não penso que seja por causa da posição onde estava o Guga, e neste caso era mesmo o Tica, mas pela forma, a abordagem. É um lance muito rápido, não sei mesmo se foi de sola e uma entrada super perigosa. Ele não protesta, mas vários elementos do Ovarense protestam, e a verdade é que desde o minuto 20, com menos um elemento, claramente, ainda para mais, eu volto a dizer, esta equipa do Alba, hoje pegando nas declarações, é claramente uma equipa que tem plantel para outras andanças. Não digo estar na luta ou estar para os primeiros lugares, mas claramente para uma posição bem mais tranquila,
menos fora deste
aperto. Deste aperto. Com este golo, com esta expulsão, apesar de tudo, uma boa resposta por parte da equipa do Ovarense e um golo que aparece com uma grande jogada coletiva. Penso que começa em Fils, Medo, Everton a assistir e uma grande finalização de Gonçalo Semedo. Deixa-me também dizer que, apesar de tudo, acho que Gonçalo Semedo e o próprio Everton estão a viver dias melhor. Sinto que a combinação parece estar mais afinada entre os dois atletas. O Ovarense fica a vencer com esse golo, e acho que na segunda parte existe essa resposta por parte da equipa do Alba. Existe também um descer de bloco da Ovarense, que devido à condicionante física, devido a estes estudos contornos, não quis jogar tanto, privou-se um bocadinho, querer defender bem, e sobretudo depois da saída de Everton e a entrada de Martelo, o Ovarense muito órfão no processo ofensivo, estava a conseguir se calhar ganhar alguns duelos, ter essa sorte. Lembro-me de um lance capital, uma cabeçada de Tojo ao lado com a baliza escancarada, um outro lance de Tica. A verdade é que parecia que já em tempo de compensação
que as coisas iam
andando e o Ovarense iria regressar às vitórias, mas acontece esse lance após um ressalto, um belíssimo remate de Igor, que coloca a bola no fundo da baliza. Não consigo dizer que é injusto face aos contornos da partida esta igualdade. Agora, é claramente preciso olhar para esse lance, que é capital também depois para a forma como aconteceu a partida. Apesar disso, acho que os adeptos, estes 7 jogos sem vencer fora de portas, um descer ao top 5, acho que começa a haver um bocadinho desligar do campeonato. Eu até acho curioso as palavras de Castilho, que indiretamente diz isso, ou seja, vamos tentar amelhar o máximo de pontos, mas vamos nos focar
na taça
que é uma competição que está em aberto, e certamente que o Ovarense quer avançar muito.
Pois, a verdade é que principalmente por este registro fora de casa, até porque o registro em casa do Ovarense, mesmo nestes maus momentos, tem
só
sido
2 empates.
Muito interessante o registro em casa. Mas fora de casa as coisas não acontecem. Sempre com circunstâncias muito particulares. Lembro-me do jogo de Fermentelos, por exemplo, onde o Ovarense esteve muito por cima, acaba por perder contra aquilo que poderia-se esperar. Este jogo aqui em específico também. Mesmo o jogo do Oliveira do Bairro também a perder ali na fase final, já com um livre que não lembra a ninguém, um golo do outro mundo. Mas alguma coisa se passa fora de casa que, mesmo nos maus momentos, não acontece em casa. Marques da Silva marca assim uma diferença tão grande para não vermos o Ovarense a conseguir registros bons fora de casa e vermos a equipa a conseguir pelo menos dar a resposta dentro de portas?
Eu acho que o Marques da Silva marca uma diferença grande. Eu não diria tão grande, porque hoje o Ovarense também leva uma vez mais muitos adeptos. Não se podem pedir, não podem se queixar de falta de adeptos dos Bareiros hoje lá em Albergaria Abelha. Agora é uma questão que é preciso claramente retificar, porque se não fosse esta questão fora de casa, o Benfica estava na luta.
Nem era preciso ser fantástico, bastava ser um bocadinho melhor, não é?
Sim, são derrotas, falas nessa questão, em Oliveira do Bairro, esse jogo perante a equipa de Formentelos, e depois acho que desde aí, para depois se calhar aquela derrota frente à equipa do Bustelo, acho que há claramente um declínio, e depois há o empate perante a equipa de Pampilhosa, perante o Canedo, em que a equipa se desliga um pouquinho, mas desliga-se nesta questão de fora de portas que tem sido mesmo assombroso, porque esse registro espetacular que tem em casa somente com dois empates e o registro pobrezinho que tem vindo a fazer fora de portas é algo que tem que ser estudado e claramente melhorado. Vamos ver a nível de objetivos o que é que este Obrense pode dizer. Deixa-me também só dar uma nota que é um Obrense que também apresenta um novo sistema tático, já tinha feito perante a equipa dos Mouriris, e na minha ótica um pouco interessante. Acaba por se jogar com um 3-5-2 ou um 5-3-2, como quiserem, com o Douglas a jogar nesse trio de médios, depois teve mesmo baixar depois da expulsão de Guga, mas curioso a forma como Boateng ajuda muito os dois da frente. Phil parece ser aquele médio que sabe os terrenos onde tem de pisar, mas sobretudo a dupla Gonçalo Semedo e o Everton parecem cada vez mais estarem a combinar melhor. Há curiosidades, não sei se por lesão, mas hoje fora da convocatória estiveram Zé Santos e também Nakedi Chipu. Isto quer dizer uma coisa, é que depois desta forma como o Ovarense organiza, não aparecem tantos extremos, ou seja, mais gente para o meio campo, o dueto da frente, e não existe essa questão mesmo de colocar um extremo de raiz mesmo nessa posição, mas acho que não foi pelo esquema tático, até gostei de algumas nuances mesmo que foram apresentadas, e acho que Ovarense, depois de tudo, também ter caído o golo já na parte final, certamente um sentimento azedo para todos.
Fica então esse registro de campeonato, sabe-segue, uma vitória para os Mouris, duas bolas a zero perante o Cesarense, já agora, golos de Ruben Martins e de Michel, um mais ou menos no início, um claramente no fim, já na compensação, e esse empate de Ovarense em Albergaria Velha, no Municipal, um igual, Ovarense muito tempo na frente do marcador, mas também a jogar com menos um elemento e a ver o empate surgir, gol de Igor, não foi? Já na fase final do encontro. Vamos ainda ter aqui algum espaço para abordar a primeira divisão distrital, falemos dessa zona Norte primeiro e depois da Zona Sul com o Valga com uma grande vitória.
A Câmara Municipal de Ovar, apoio ao desporto.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Vida Ovar é desporto e lazer, numa experiência ímpar de ida às compras e de afirmação do seu lifestyle. Deixe-nos fazer parte da sua vida. Passe de letra.
Acompanhaste esse empate da equipa do São Vicente Pereira. Bom registo, penso eu, que a última derrota já foi há algumas jornadas. São Vicente Pereira, que esteve duas vezes em vantagem, Pedro, perante esta equipa do Relâmpago, que também não está a atravessar uma boa fase. O empate a duas bolas, que até tem alguns contornos positivos, porque o Carregozense perdeu também terreno, perdeu mesmo perante a equipa do Lourosa B. Grande jogo, 4 golos. O que é que faltou aos vicentinos para conseguirem segurar essa vantagem que teve duas vezes na mão e mais 2 pontos que eram importantes?
Olha, eu lancei essa questão mais ou menos ao David Rocha e o David Rocha concordou comigo. Faltou conseguir ampliar quando o São Vicente Pereira esteve durante muito, muito tempo a ganhar por uma bola a zero. Acima de tudo, na minha opinião, faltou criar momentos de jogo que permitissem ao São Vicente Pereira ameaçar esse ampliar de marcador, porque na verdade, depois de ter marcado o golo inaugural, o São Vicente Pereira não é que não tenha tentado, eu acho que não esteve a dormir à sombra do resultado, simplesmente viu a equipa do Relâmpago Nogueirense ser mais incisiva, ter mais posse de bola, aparecer mais junto da baliza e criar mais oportunidades, sem que o São Vicente Pereira tivesse essa capacidade de se desdobrar, defendendo sim, mas conseguindo partir em transições rápidas para o ataque, para marcar ou para pelo menos criar oportunidades que lhe permitissem marcar o segundo golo. Não o tendo conseguido, e tendo em conta aquilo que foi este jogo tão competitivo, com um terreno difícil de praticar, de facto o terreno começou mais ou menos a aguentar-se, mas também depois começou a cair, não choveu, mas foi uma chuva miudinha, começou a cair, e o terreno rapidamente ficou, não digo impraticável, mas muito mais pesado. A bola teve de circular muitas vezes pelo ar, foi um jogo mais de luta, as camisolas muito sujas, inclusivamente dá para perceber aquilo que era a batalha que estava a ser travada, mas ainda assim um jogo bem disputado, e por isso, não tendo conseguido vencer, acho que o São Vicente Pereira consegue aqui um empate que não é o ideal, mas que, tendo em conta aquilo que foi o jogo, as circunstâncias, mesmo o facto de ter estado sempre à frente, mas normalmente com dificuldades para manter esse resultado, e aquilo que foi acontecendo nos outros campos, nomeadamente essa derrota do Carregozense, acaba por ser uma jornada relativamente positiva, podia ser ainda mais. O São Vicente Pereira podia ter igualado o Carregozense, porque estava a 3 pontos e agora está a 2, mas não deixa de deixar a equipa na luta, e isso é o mais importante. E é muito curioso vermos, por exemplo, no final do encontro, até porque agora a AFA TV também não ajuda muito na questão dos resultados em direto, porque muitos jogos faltam, toda a gente a tentar descobrir como é que ficaram os resultados, a tentar descodificar, a ver nas páginas de Facebook das outras equipas para ver como é que ficaram os jogos, e rapidamente se percebe que o rival que estava mais próximo de nós esta semana pode ser já outro para a semana seguinte. Ou seja, esta fase cimeira do campeonato está muito equilibrada, e o São Vicente Pereira, pelo menos aí, e nós já fomos criticando o São Vicente Pereira por essa incapacidade de falta de consistência de resultados, ou pelo menos de vitórias consecutivas, mas também tem muito a ver com a competitividade desta Zona Norte. E pelo menos aí o São Vicente Pereira temos de dar o braço a torcer. Tem estado praticamente sempre na luta, está neste momento completamente dentro dessa luta, e até está numa posição, não vou dizer super privilegiada, porque privilegiada era se estivesse em primeiro ou em segundo, mas está numa posição favorável para chegar à subida de divisão, ou seja, está dentro dos seus objetivos, e hoje acho que, não tendo dado um passo gigante, deu mais um passinho nesse sentido.
Fazia-te uma última pergunta, Pedro, que tem a ver com dois atletas. Luís Pinto parece mesmo ser um senhor reforço, penso que hoje faz mesmo o quinto golo ao serviço dos vicentinos, e eu acho que não é só pelo golo, mas também pela qualidade que introduz a nível futebolístico neste São Vicente. E esta, o excelente regresso do João Carvalho, a mostrar quem é o João Carvalho, 2 golos em consequente 2 partidas, são dois bons apontamentos, 2 jogadores que chegaram e que estão a mostrar serviço.
Sim, eu diria que não são só eles, os reforços que chegaram nesta fase de segunda metade de temporada estão todos a acrescentar, e isso é importante. Agora, de facto, eu não estava à espera de um impacto tão grande do Luís Pinto. Nunca vi este registro de golos do Luís Pinto, mesmo nos seus melhores momentos, nomeadamente na Floresta B, que foi quando acompanhamos mais. Nunca vi um jogador com tanta confiança. Hoje já apareceu no sítio certo, à hora certa. E o João Carvalho também, a surpreender-me pelo facto de ter chegado há tão pouco tempo e já estar tão encaixado nas dinâmicas. Eu sei que é um jogador que conhece o clube, que se calhar até conhece as ideias, que já jogou com algo, que já tinha jogado com alguns dos jogadores que estão ali, mas não me deixa de surpreender pelo facto de ser um... Eu até lhe chamei um farol no jogo aéreo, porque é sempre um jogador solicitado, e ao mesmo tempo um homem muito móvel para ajudar no processo ofensivo da equipa. Ou seja, acrescentou muito. Estes dois, em específico, são os grandes destaques desta partida, mas o Bruno Costa também acho que é um grande reforço, mesmo o Kelvin veio para somar e não para subtrair, e acho que o São Vicente Pereira está aqui com argumentos também em termos de plantel para chegar longe. Vamos ver se consegue, porque de facto, e volto a salientar, é muito competitiva esta primeira divisão distrital na Zona Norte, mas até esse registro, como tu dizias, eu estive agora aqui a conferir, são 7, se não estou em erro, jogos consecutivos sempre a somar, pelo menos, com empates e vitórias, dá aqui algum ânimo, e eu creio que a equipa tem pernas para fazer ainda mais.
Hélder, por falar em boas notícias, bela vitória da equipa do Valga, que esteve a perder por 2-0 perante a equipa do Pinheirense, vence por 3-2, dá um novo alento, volta a
Parece
sair...
Parece aquela do Vista Alegre, não é?
Volta a sair... Exatamente, volta a sair do último lugar, porque a equipa do Bustos perdeu. importante, tanto tempo joca, andou à procura dessa vitória, apareceu no último jogo frente à equipa do Sargassal e parece que está a ser capital e parece estar a ser mesmo essa fortaleza nesta altura tão decisiva.
Sim, é verdade. Já a Joca falava no último jogo, nesse Zaire, que podia ter sido um Zaire importantíssimo, porque acabou por ser uma goleada por 4-0 nesse duelo com a Banca, e ele falava precisamente que tinham que fazer, efetivamente, do Sargassal sua fortaleza, não é? Portanto, e que tinham que sacar as vitórias, e se conseguisse o fazer, que estariam bem perto de conseguir essa manutenção. E portanto, acaba por ser. Não é a melhor entrada, sem dúvida alguma. Estava a perder pelo Gério e a determinada altura, por aquilo que nós percebemos da toada da partida, até chegamos a temer o pior, não é? Portanto, depois de estar 2-0 e na altura em que foi, tão precoce, numa uma
altura tão inicial da partida.
Tão inicial da partida, nós estávamos a antever o pior, que efetivamente essa goleada podia ter tido reflexos negativos e a equipa tivesse perdido alguma confiança quando foi relegada outra vez para a última posição, mas é uma excelente reação. Um wake-up call, certamente um grito ali do banco, do comando técnico. E a equipa não baixou os braços, é uma equipa resiliente, que luta, pelo menos isso não podemos nas casas apontar-lhes. Lutou e conseguiu uma vitória vindo de trás, não é? Portanto, a perder por 2-0 e vencer por 3-2 não é fácil, mesmo jogando em casa. Isto demonstra que a equipa tem muita vontade, independentemente das suas limitações, às vezes a nível de opções, até de certa forma, e algumas limitações comparativamente com outras equipas em termos orçamentais. A verdade é que a equipa resiliente em casa consegue fazer um grande resultado depois de estar a perder por 2-0 e fazer esse volto de face para 3-2. E está tudo muito em aberto, porque está ali a dois pontitos, eventualmente dos outros lugares, que dão essa manutenção, e tudo pode acontecer até ao fim. Mas esperemos que também consigam aliar já agora conquistar alguns pontitos numa deslocação fora. A ver, vamos.
Está a dois mesmo. O Santo André e o Monsanto.
Sim, tem agora um calendário difícil, penso que vai ao Valonguense, vai a Gafanhaçado, são os dois próximos jogos.
Sim, aquela situação que ia jogar com as equipas lá do topo da tabela. Nós tínhamos visto isto inicialmente, mas pronto, mas vamos ver o que é possível. Vai ao Valonguense, exatamente como tu dizias, não vai ser certamente um jogo fácil também, mas vamos ver. A equipa ainda está bem dentro da luta, dois pontitos para dois adversários, tudo é possível, e se fizer os tais pontos no Sargassal, é bem provável que possa eventualmente nem conseguir manter essa. E acho que
é importante dizer que o Joca, não sei se já tem mais jogos que o Cláudio Maciel, mas acho que até tem menos, já conseguiu 9 pontos, ao contrário daquilo, não tirando de mérito ao trabalho do Mister Cláudio, mas não estava a correr bem os 7 que tinha feito o Cláudio Maciel.
Sim, é verdade.
9 para 7, ou seja, vai melhorando aos poucos
exatamente o registro, mas é tal chicotada psicológica que as equipas precisam, e aconteceu com isso, e esperemos que continue assim.
Diria que é chicotada também do nosso passo letra.
Estamos mesmo a fechar. De facto, realmente, nem há espaço para o nosso MVP. Foi um passo letra, como é sempre, muito sumarento, com muito para falar, e acabamos de chicote na mão, porque se não terminarmos, vamos mesmo levar com ele, porque temos de passar então com a AVFM a seguir a sua programação. Muito obrigado por ter estado desse lado. Para a semana cá estaremos novamente com mais uma emissão, depois dessa jornada desportiva que se promete ser muito, muito boa. Até logo.
Do nosso concelho.